Oi, gente, tudo bem? Então, estou aqui gravando esse áudio usando meu celular, com um recurso que todo celular tem, né? Esses smartphones, que é um gravador de voz comum. Então, a ideia é que eu podia estar caminhando, né? Tem gente que reflete melhor, que pensa melhor quando caminha, ou eu posso estar. Tá na escola, na universidade ou em casa, enfim. E posso estar gravando uma mensagem que eu vou compartilhar com os alunos. Acho que essa simplicidade, o uso desses recursos é realmente assim a tônica desse curso para a gente poder tirar as melhores vantagens das tecnologias educativas, da educação digital, sem criar muitas barreiras, né, do ponto de vista de necessidade de algum equipamento ou de algum estúdio ou de alguma coisa. Nada contra equipamentos e conhecimentos mais avançados que alguém tenha, né, que algum professor ou instituição tenha, nada contra. Mas a gente, o que eu quero discutir com vocês é que a gente pode sim fazer educação digital, utilizar esses recursos de uma forma bastante simples, empoderada e com qualidade pedagógica. Eu acho que essa tem que ser a tônica da nossa conversa. Mas nesse tópico específico, a ideia é desmistificar um pouco o uso desses recursos tecnológicos, né? E a gente tem que ver assim a tecnologia não como um bicho-papão e não como a solução para todos os males, né? Embora alguns mau uso da tecnologia possa, e tem pesquisas que trabalham com isso, né? Possam aumentar o fosso das desigualdades sociais, possam criar mais barreiras de acesso, possam, né, criar mais exclusão, a chamada exclusão digital, mas eu acho que o nosso papel como educador é exatamente trabalhar com o uso da tecnologia no desenvolvimento das competências digitais, permitir ou criar oportunidade para que os nossos estudantes possam desenvolver competências digitais. Desenvolver uma cidadania digital, possam acessar oportunidades, por exemplo, em sites governamentais, bolsas de estudo, oportunidades de empregos, né, nas redes sociais, possam fazer pesquisa, nas bases de dados, possam ser críticos, né, por exemplo, com o risco das fake news ou do mau uso da inteligência artificial, ou mesmo da manipulação, né, que às vezes acontece na internet, enfim, que os nossos alunos possam se desenvolver, aprender entre eles e aprender com essas novas mídias, com as redes. Então, por isso é muito importante o professor, mesmo que não seja um profundo conhecedor das tecnologias, que ele permita e crie essa disponibilidade, esse espaço. Né? Por exemplo, através do AVA, que é um espaço seguro, que o aluno entra ali com a senha de acesso, e possam ser trabalhadas essas competências, esses conhecimentos e essas habilidades dos alunos. Então, a tecnologia não pode ser vista como um bicho de sete cabeças, né? Por exemplo, a gente não gostaria que um aluno nosso saísse da escola ou da universidade sem saber usar uma caneta e um caderno ou um livro, né, impresso. E essas são tecnologias, né? Um livro impresso é a tecnologia lá das gráficas, né, que utiliza. Ou seja, os nossos alunos, eles, pelo contato e no dia a dia, têm trabalhado o uso da tecnologia da caneta esferográfica, do caderno, da escrita e do livro. E só que nos nossos tempos, nessa era digital que a gente vive, outras tecnologias também estão presentes, né? A tecnologia do celular, agora mais recentemente, esses chats generativos, né, chamadas inteligências artificiais, são tecnologias que estão cada vez mais disponíveis, cada vez vão ocupar mais espaço, né? Hoje em dia, esses aplicativos, hoje em dia a gente vive um tempo que as pessoas já namoram utilizando aplicações, né? Se encontram, fazem amigos virtuais, ou seja, essa virtualização ou digitalização da vida, né? Ela aconteceu de forma muito rápida. Claro que é natural que a gente que não é de uma geração assim nativo digital, eu no meu caso que sou pré-internet, né, de uma época que não existia celular, nem internet, então a gente às vezes se assusta um pouco com isso. Embora a minha atuação seja, eu posso me considerar um especialista, né, nessa área de educação digital, é uma área que eu me dedico há alguns anos, mas uma outra reflexão que eu estou aqui andando e gravando e refletindo com vocês é que não se pode exigir que todos os professores sejam especialistas. Só um momentinho que tocaram a campainha, peraí. Então, é a vida como ela é. Meu filho tocou aqui a campainha, está subindo. Vida de professor que usa esses recursos da internet é assim, né? Então, o que que eu estava dizendo mesmo? Assim, que a gente não pode exigir que o professor, da noite para o dia, se torne um especialista em tecnologias digitais, internet. Eu acho que não é isso. Cada professor é especialista da sua área e é especialista principalmente em ser professor, né? Deve ser um especialista em educação, aí sim, de uma forma geral. Mas é claro que a educação hoje se utiliza desses recursos digitais, né? Não tem como a gente virar a cara para isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos que às vezes são mais para vender equipamentos ou novos softwares ou novas coisas e exige que para você fazer uma educação online, você para usar esses recursos digitais, você tem que fazer e acontecer, fazer 1.000 cursos. Não precisa de nada disso, né? É possível fazer pedagogicamente uma coisa bacana, com qualidade, que seja transformadora, que estimule a consciência dos alunos, uma educação crítica, com recursos simples, como a gente está utilizando, e eu acho que é um pouco desse exemplo que eu quero trabalhar aqui com vocês nesse curso, né? Como que a gente usa um ambiente virtual, né, em geral oferecido pelas instituições, o AVA, que é um software que é baseado num software livre, gratuito, que é o Moodle, e como a gente usa isso no cotidiano do ensino presencial. Ou seja, o professor pode estar dando ali a sua disciplina, o seu semestre, o seu ano letivo, na sua aula presencial e convidar os alunos para acessar o ambiente virtual, mesmo no seu horário de aula presencial ali, pelo celular, os alunos podem acessar, ou vão na biblioteca onde tem algum computador, ou vão no laboratório de informática e podem fazer essa interação. Ou também no chamado no chamado nas chamadas ANPs, né, nas atividades não presenciais que substituem a carga horária presencial de um curso como um todo, de uma disciplina. E aí nas ANPs também se podem planejar coisas interessantes. Mas essa mensagem que eu quero passar que é da simplicidade aliada à qualidade pedagógica, né? Ou seja, o Moodle, os AVAs, eles são uma Ferrari, assim, da mais nova geração. Seria muito chato a gente usar uma Ferrari para ir comprar pão na esquina, né? Ou só para fazer isso, né? Não precisava ter uma Ferrari, dava para ir a pé, né? Então, se a gente tem uma Ferrari, vamos fazer um bom uso disso, né? Ou é a mesma coisa que ter um smartphone de última geração, caríssimo, que custou sei lá quanto, e usar só para fazer ligação telefônica. Bom, para isso eu não precisava nem ter um smartphone, bastava até uma linha fixa, já resolvia o problema, né? Então a gente tem um recurso fantástico do ponto de vista pedagógico, que é o Moodle, e que é não só o Moodle, mas a educação digital e as metodologias e as inovações pedagógicas que isso permite. Então vamos usá-la a nosso favor. Isso não requer nada, nenhum investimento, nenhuma complicação, nenhuma formação ultra complicada. Isso requer só a nossa abertura como educador, a nossa disponibilidade em fazer com que os nossos alunos aprendam para a época em que eles vivem. E é uma época, que é essa era digital que todos nós vivemos, que é preciso desenvolver essas competências. Ou seja, a gente, como educador, tem que se assumir como professor dessa era e não formar alunos para o século passado, né? Onde não havia esses recursos, onde realmente era só o giz, o quadro, aquele tipo de coisa, né? Então, eu acho que esse desafio está lançado. Ao longo desse curso, a gente vai aí discutir um pouco mais como fazer isso, que inovações pedagógicas a gente pode aproveitar do AVA. Vamos conversando. Quem quiser também pode gravar um áudio, pode colocar aí, ou escrever mesmo, ou colocar sugestões de leitura e vamos conversando. Um abraço.